Debaixo da língua.
Este é o meu som desta semana, debaixo da língua. Estou cheio de alergias, mal posso. Isto dos ares condicionados e sardinhas Santos deixa-me assim meio alérgico. Eu sou o Rui Mário Pego e este é o Debaixo da Língua. Olá. Segundo o meu convidado esta semana, são precisas 5 gerações para alguém que nasce num bairro considerado difícil conseguir sair finalmente da pobreza. E o que é isto de bairros difíceis, problemáticos e zonas sensíveis? Falaremos sobre isto. António Brito Guterres é uma convidada, nasceu em 1978, filho de pais que participaram nos círculos antifascistas durante a ditadura. Cresceu na zona de Arroios, de onde foi lento com o passar dos anos, com uma desigualdade social e a nossa origem determinam, infelizmente, grande parte das nossas vitórias. Assistente social com pós-graduação em estudos urbanos e doutorando da mesma temática, conhece os vários bairros da periferia de Lisboa bem, tendo ao longo do seu percurso profissional coordenado jovens dentro do programa Escolas. Foi diretor do Centro de Experimentação Artística do Val da Amoreira, concebendo com parceiros e artistas locais uma programação cultural, artística e educativa para o território. Acumulou as funções do diretor do CAVA, as de chefe de projeto da iniciativa Bairros Críticos do Val da Amoreira, responsável pela requalificação do espaço público, respostas sociais, educação e emprego e também a governação integrada. Esteve 10 anos na Fundação HCAM Portugal, a liderar vários projetos de inclusão. Hoje vemo-lo como uma voz conhecedora nos canais de notícias, dando-nos as perspectivas de quem conhece o terreno. Mais rua, menos gabinete. No episódio de hoje, debaixo da língua, falamos sobre a emergência da extrema-direita, os novos casos de agressões que sucedem por todo o país, desde voluntárias que dão comida sem abrigo até atores como Adérito Lopes, a crise na habitação, a violência, a linguagem ostracizante, a falta de oportunidades e também falaremos da pobreza, que acontece a 20 minutos do centro da capital de um país da União Europeia. Vamos a isto? Hoje, no Debaixo da Língua. António Brito Guterres.
Debaixo da Língua.
Esta semana no Debaixo da Língua estou muito contente de receber António Brito Guterres. O António Guterres que nós merecemos. Gostamos dos dois Antónios Guterres, mas este em particular eu gosto muito de seguir. Bem-vindo, António.
Obrigado.
Olá, estou muito contente de ter aqui, porque eu acho que a tua voz é fundamental. Ainda bem que habitas agora, tenho a sensação que muito a esfera pública. Estou enganado? Como é que dirias que agora estás mais agora do que estavas antigamente?
Estou.
Estás, não é?
Estou, também acho que há questões institucionais envolvidas, que é, se contarmos, vai falar aqui antigamente, dos anos 90, 2000, era muito ativo nos meios que haviam na altura, né? Manifestações, blogs, etc. E depois tive, por causa do trabalho, tive um papel institucional que não, não é que não me permitissem, mas pelo zelo do que estava a fazer, não podia estar sempre
a dar opinião
na esfera pública, porque evidentemente ia influenciar o que eu estava a fazer. Estás a ver? E há cerca de 2 anos e meio, também por achar que era, que queria dar outra, não queria ser nenhuma voz pública, mas por achar que queria fazer coisas face ao que estava a acontecer, demiti-me.
Isto da Fundação
HCAM? Sim, demiti-me. E naturalmente, quando começas a exprimir opiniões no mundo de redes sociais, onde eu basicamente até então só partilhava portfólio de trabalho, né? Olha, estou a fazer este projeto, estou a fazer aquele, fiz isto em Setúbal, fiz isto no bairro tal, não é? Pronto, que as pessoas consideravam e tal, mas é evidente que quando emites a opinião própria, principalmente contra narrativas, só partilha, né? E ao partilhar a cena escalou. Portanto, essa cena, só que é difícil de avaliar o que estás a dizer, porque às vezes as pessoas me encontram na rua, falam dessa esfera pública que eu tenho, não é? E eu não tenho noção disso, porque eu simplesmente faço o que sou. Entendes? Portanto, e envergonho-me, e as pessoas agradecem, e digo assim do quê? Tipo, porque sou só a ser eu, estás a ver? Então, é assim um bocado estranho. Sendo que tu às vezes tens que meter na conversa que eu consigo esticar.
Não, eu diriste. Sim, sim. Já tenho várias coisas para te perguntar.
Não, sendo que só aqui uma parte, que é a minha geração, e estou falando em geração a nível de idade.
Nasceste em 78.
Sim, mas de idade e também de esfera pública, ou seja, todo assim um conjunto de pessoas que não estavam nos partidos, eram independentes, do lado da esquerda, etc. Ficaram todas para trás, no sentido de, eram todas consideradas muito radicais, portanto não tinham grande espaço em lado nenhum, e nós próprios auto-excluímos disso, no sentido de que criar realidades,
uma lógica anti-sistema.
Sim, criar realidades paralelas, onde nós pudéssemos sentir bem, e também depois por questões também de carreira, quase toda na área das políticas públicas, ou do cinema, ou do teatro, que foi o que nós fizemos. Mas ficávamos sempre um bocado à parte. estás a ver, dessa esfera mais, vá, vou dizer, mainstream. Uhum. Estás a ver? De algum modo, curiosamente, esses grupos que vinham nos anos 90, que era o pessoal que ocupava casas, que trabalhava já as questões que hoje estão em debate contra o fascismo, da imigração, da cidade ser, obviamente, uma externalização do tipo de economia em que vivemos, que exclui pessoas, uhum. vamos por todos, mais ou menos, conseguimos um exponente naquilo que fazemos, estás a ver? Mas como a minha cena é muito sobre o que se passa na sociedade, é normal que.
Acabas por ter eco.
Sim, esteja mais revelado, mas eu não tinha essa noção. Estás a ver? As pessoas falam comigo.
Mas acho que és muito acutilante e acho que a maneira. E tu já vais existindo. Falámos em off daquele programa A Cidade Invisível, na Antena 1, a importância da rádio, a importância da voz. Eu acho que eu quero focar-me nisso, na importância da voz, porque na introdução deste programa expliquei que tu és assistente social, que conheces muito bem a cidade e o que é que significa a cidade. Portanto, antes de mais, vou assistir essa pergunta: o que é uma cidade?
Ok, só um coisa final, que de qualquer maneira, se pensares bem, uma pessoa como eu, ou que vem da extensão, não tem lugar cativo em lado nenhum.
Ah, claro que não.
Hoje ninguém tem, na verdade, mas não tem mesmo. Tipo, não há nenhum de nós que seja fixo a escrever no jornal, seja fixo num programa de televisão. A minha experiência foi muito curta, foi no DN, 6 meses depois mudou de direção e fui corrido. Portanto, acaba por ser as redes sociais e pessoas como tu que convidam acabam por nos
dar eco,
por nos pôr aqui. Quanto ao que é a cidade, é complicado. Por exemplo, nós estamos numa cidade a gravar, que é Lisboa.
Estamos no centro da cidade.
Mas se tu reparares, aquilo que nós chamamos de cidade, que é Lisboa, é na verdade o centro. É uma cidade, sem dúvida, mas é o centro de uma expansão urbana com 3 milhões de pessoas, em que a maior parte das pessoas moram em não cidades. Portanto, nós somos um sexto da população da área metropolitana, aqui em Lisboa. Mas se tu pensares bem, tu não olhas para Algarão e Martins, onde mora muita gente, ou não olhas para Amora, né, como cidades, se reparares bem.
Mas são.
Na verdade não são, isso é interessante. São, quer dizer, o Cacém agora é capaz de ser Monte Abrão que é Luz, é uma cidade. O que eu quero dizer com isto é que tu tens uma série de pessoas que habitam a área metropolitana que não moram num sítio que é cidade, moram num sítio que é uma expansão urbana, que nem sequer tem todas as componentes que pode chamar cidade. E se tu reparares, é interessante, não tem uma coisa chamada imaginário. Porque tu consegues, até se fores ao Google fazer a experiência e pesquisar Lisboa, tu consegues ter, de forma preconceituosa ou não, um imaginário sobre Lisboa. Vai-te aparecer vistas sobre o Tejo, elétricos. O Terreiro do Passo, elétricos, tuk-tuks, o pastéis de nata, etc. Mas tu googlares grande parte dos aglomerados urbanos que constituem as 3 milhões de pessoas, só vais ter imagens de prédios. Estás a ver? Isso é muito interessante porque quando nós misturamos o conceito de cidade e cidadania, né, que vem desde a Grécia Antiga, pressupõe que quem habita na cidade é cidadão. E portanto tem acesso a uma série de direitos, etc. E o que é giro nisto que eu estou a mostrar é que de facto grande parte das pessoas que moram aqui à volta não são cidadãos, portanto não têm acesso a uma série de coisas, não é? E se vê-se, por exemplo, em algo muito básico e que é usado pela nossa, vou dizer, sistema, pronto, sistema jurídico, sistema político, enquanto a forma melhor que tu tens de dar equidade aos pontos de partida diferentes que cada um de nós tem, que é a educação, em que tu percebes que há escolas nesta área metropolitana que têm 0 de retenção e escolas que têm mais de 50% de retenção.
Retenção,
não é?
São as pessoas que não que, passam.
Que não passam, é o antigo chumbar.
Já não se diz chumbar.
Pá, eu digo, mas depois é
uma chumbar assim. Também, mas aparentemente já não se diz.
Pá, eu tenho feito um esforço público, vou ser muito sincero, muito estranho, mas para ser coloquial. Claro que a minha mãe chateia-me a cabeça. Estás a ver? Mas a verdade é que se eu estou com académicos, posso discutir como académicos. Mas quando discuto para o público em geral, tenho que falar da maneira que as pessoas todas percebam.
É para chegar-se a quem te está a ouvir, não é?
Se você chumbar, um académico percebe, vai-me chatear. Mas a outra pessoa também percebe.
Essas taxas de retenção têm a ver com tudo aquilo que é o mosaico à volta destas não-cidades, não é? Que é a falta de acesso a oportunidades, a falta. Os pais. Eu no outro dia ouvi uma entrevista tua em que tu falavas de que para ti não era admissível que, por exemplo, uma criança acabava a escola às 3 da tarde, mas não tinha o que fazer até às 10 e ficava perdido, não é? Solto na rua, porque os pais estão a trabalhar até muito tarde, ou seja, onde for, e não tinham, ou seja, não havia políticas que protegessem. Não só as crianças, como os adolescentes.
Isso é um bom exemplo, porque estás numa sociedade que se diz meritocrática, não é? E é evidente que isso não existe, porque os meios são diferentes. Aliás, estás numa cidade hoje em dia, se tu fores avaliar, e isto é curioso, também mostra um pouco a divergência que estamos a criar, não é? Se calhar durante muitos anos aqui em Portugal pensou-se que estamos a fazer convergência, mas agora a divergência, que é o peso na herança na riqueza atual. Por exemplo, em sociedades que foram reconstruídas a seguir à Segunda Guerra do resto da Europa, né, exceto Portugal e Espanha, tu vês que a dependência da riqueza da herança aumentou tipo de 40% nos anos 70 para 60 e tal agora, estás a ver? Então é engraçado como daí vem aquelas conversas que teve cá agora esta semana o Gary Stevens de, uhum. De como a riqueza, isso depois vai dar extrema-direita também, mas como é que essa desigualdade se está a exercer, como é que a classe média, os pobres e os Estados e os governos vão ficar mais pobres em função
dos grandes grupos
do crescimento
económicos.
Dos outros. Mas estás a dizer a verdade, portanto, nós temos essa. Vou dar um exemplo que se é falado muito, que é a criminalidade juvenil. E eu trabalho muito com jovens que estão em acolhimento, em centros educativos, etc. Uhum. E fala-se isso de uma forma muito abstrata. E tu pensas, vai todo falar miúdo de 12 anos. Se o miúdo de 12 anos está a fazer porcaria e vai detido, eu não posso honorar o miúdo. Uhum. Tenho que honorar nós todos. Uma coisa falhou, não é? E esta sociedade está a criar um padrão que é culpar as vítimas. As vítimas da nossa falta de esforço, as vítimas da nossa falta de equidade, as vítimas da nossa falta de política. Estás a ver? Uhum. Por exemplo, as prisões. Eu não quero ser Albano António desculpar as pessoas. Não, mas de facto, se eu agarrar. Nas pessoas estão presas. Vou dar um exemplo. Nos centros educativos, 40% dos jovens estão lá presos, 40% estão lá por saúde mental. Porque fliparam.
Uhum. Porque as suas condições.
Porque fliparam. Nem estou a falar já de uma coisa que é. Não têm oportunidades, saíram da escola. Como falamos há pouco, os pais não podem estar presentes porque têm que trabalhar muito para ter o mínimo. Claro. Depois esses putos todos ficam ao cargo de uma avó que tem 12 e não dá. Nem estou a falar disso. E que por isso, por falta de políticas públicas, eles vão parar dentro. Uhum. Estou a falar simplesmente do pessoal que surtou. Porque simplesmente não há, do ponto de vista comunitário e do dia a dia, mas uma política de saúde mental que receba as pessoas, não é? Claro. E depois a saúde mental também agora é muito vista como a salvação. Ou seja, é preciso que ela exista, uhum. Mas ela também é propiciada de uma série de fatores. Por exemplo, miúdos que se calhar que estão abandonados, que se sentem discriminados, uma série de coisas desde que nasceram, estão mais propícios,
claro,
a terem problemas de saúde mental. Uhum. Se morares num T2 com 10 pessoas, se não tens espaço. A tua intimidade, quer dizer, estás a ver?
Então nós estamos. Essa água canalizada.
Yeah. Sim.
Mas é que eu acho que é importante é trazer isso, porque, como há pouco dizias, a tua voz eu acho que é muito acutilante, porque tu sabes do que falas, que é a diferença da maior parte dos académicos, que normalmente não sabem do que falam, porque não tocaram no dia a dia. Podem até ter cabeças brilhantes, mas de facto não conhecem o terreno. E com todas as pessoas que eu falo sobre estas coisas que estão distanciadas do dia-a-dia, eu acho que depois as pessoas falam sempre a partir de redomas e de bolhas. E atenção que eu vivo numa bolha, a maior parte das pessoas vive numa bolha, na sua bolha. Esta tua escolha, eu não sei quando é que apareceu na tua vida, e tenho curiosidade em perceber, de tu furares as bolhas, uhum. E de perceberes o mosaico real de uma cidade. Eu faço a pergunta do que é uma cidade, porque uma cidade tem muitas camadas, muitas delas completamente invisíveis. Uhum. E portanto, a minha pergunta vem daí. Tu tem a ver com o teu crescimento, tem a ver com os teus pais terem sido antifascistas, tem a ver com o teu pai ser urbanista, nasceste em 78, muito logo a seguir à ditadura cair, uhum. Portugal, logo a seguir ao PREC, ou seja, todos os sonhos que caem, os estilhaçados das ideias, não é? Mas o que é que te faz, o que é que te fez ir para ali, para perceber estas coisas todas? Porque isto ao mesmo tempo não dá para viver sem reparar, não é?
Sim, sim, pá, há questões mesmo pessoais. Ou seja, parecia que há pouco dizia que estou só a ser eu, não é? Uhum. Claro, o ser eu é também um processo reflexivo, uhum. Não é? De emancipação, pá, não gosto disso.
Afirmação, claro.
Sim, mas também tem partes de julgaste, não é? E uhum. Procurares mudar os teus comportamentos. Mas é verdade que, bom, do ponto de vista político, assim dizendo, a minha geração, que era vista como malucos, isso é muito interessante, porque depois nós tocamos nos assuntos que a gente toca hoje. Os malucos porquê? Contra a gentrificação dos anos 90, contra o fascismo, contra a
anti-globalização.
Assim, exatamente, nessa geração. Mas não a anti-globalização que os fascistas agora falam, atenção, que guardam os fascistas. Pronto.
É muito importante.
Pronto, havia essa cena isso. Toda, sim. Espera, mas tem aqui um bocado complexo de Édipo, eu acho, que é olhar para isso tudo face aos nossos pais, como parte do grupo de amigos era assim, que eram pessoas que fizeram parte, o melhor da revolução. E portanto também há esta questão de tu olhares para o que eles fizeram e pensar, isto não está completo. Não está completo e vai divergir. Então bora lá, estás a ver? Portanto, há esse lado. Pois há aspectos da minha vida pessoal que contribuíram para isso, estás a ver? Um deles, se calhar, e para quem nos ouve, as pessoas mais velhas sabem disso, anos 80 e 90 foram pródigos no consumo de heroína. Não é? E eu, se calhar, ao contrário de grande parte desse pessoal que tem certa bolha, tenho um irmão muito mais velho que eu, cerca de 13, 14 anos, que é toxicodependente. E portanto, imagina, e eu cresci sem o meu pai, quer dizer, o meu pai era uma pessoa que existia, mas eu estava com ele, mas não cresci só com a minha mãe, não é? E ele era a minha referência masculina. Então eu girava a culpa para todo lado. Portanto, girar a culpa para todo lado é o quê? É estar nesses bairros, é adquirir a heroína, é vê-los todos a consumir. É nos anos 80, quando toda a gente tinha medo do HIV e da SIDA, eu estar habituadíssimo claro, a estar com pessoas que tinham HIV, que faleceram de SIDA, etc. Habituadíssimo a ver seringas, a ver pessoal injetar-se, a estar em certos meios, portanto, isso também ajudou. Que tem uma coisa má enquanto cresce, que é ajudar a naturalizar o que não é suposto ser natural, eventualmente. Depois, ao momento da minha vida, mais na adolescência, que eu olho para aquilo, ok, isto não pode ser natural, estás a ver? Uhum. E tento construir outras coisas. Mas, portanto, isso deu-me uma
leitura?
Sim, uma leitura e uma vontade para estar em muitos sítios ao mesmo tempo. Estás a ver? E saber percorrer por eles. Depois, neste processo que eu te falei, mais político, de olhar para a cidade que nós estamos, para as suas incoerências, para as incoerências dos nossos pais, para a incoerência de uma certa de sublimação repressiva, que é com as pessoas que fizeram a revolução e trocaram o fato de poderem coletivamente e continuar a mudar a sociedade por, na altura, que era importante ter um VHS, ter uma casa de férias, ter dois carros, trocaram isto tudo por isso, não é? Até na altura, tu também percebes que certo movimento político onde eu estava inserido, apesar de ser extrapartidário e de ser da sociedade civil, também era uma bolha. Estás a ver? E então, como eu tinha este contacto permanente com vários. Embora nós trabalhássemos muito com. Por exemplo, nas casas ocupadas, trabalhávamos com os bairros, na altura de barracas que havia à volta, fazíamos aulas de alfabetização, coisas de reciclagem, etc. Mas até na altura, resolvi, por amizade também, portanto, não foi uma coisa estruturada de agora vou-me dedicar aos pobres. Não é nada disso, estás a ver? Eu tinha amigos que moravam em, pessoalmente ligado ao rap, por exemplo, e ao rap crioulo, que moravam na Pedreira dos Húngaros e em territórios que os mais velhos sabem quais são. Então, naturalmente, do ponto de vista de coerência política, é ali que está, na verdade, a incoerência do sistema. Não é uma espécie de expulso da sociedade, não é? Então, naturalmente, dediquei-me a uma luta de política pública. Por um lado, do ponto de vista de trabalho formal, e do ponto de vista de trabalho informal associativo, mais de, pá, de luta para aquelas pessoas que de facto,
sim,
estás a ver? E portanto, em tese, sou assistente social, mas como tenho uma grande relação com as artes, com a cultura e com vários meios, eu acho que enquanto profissional eu posso ter várias pessoas. Uma, posso ser professor institucional de política pública, de mostrar evidências que isto tem que ser mudado e que pode ser por aqui. Tenho uma postura também, responsabilidade militante, sentido enquanto membro da sociedade. E depois, uma coisa que é importante e que tu falaste há pouco, tem a ver com as barreiras, com os muros, etc., que é contar histórias. E raramente os profissionais fazem isso, mas eu acho que fazer parte do seu legado, que é, se eu consigo fazer pontos, como tu há pouco disseste, pá, eu se calhar vou conseguir desenhar uma exposição que tu conheces a história. Então, a exposição do Mate, né, que fiz lá em 2022, em que se conta a história da área metropolitana para essas pessoas, com obras de arte dessas pessoas, fazer videoclipes, fazer, ajudar a fazer filmes, estás a ver?
Dar acesso, não é?
Dar acesso e contarem as suas próprias histórias, estás a ver? E isso faz parte também de um trabalho de empatia, de filiação da sociedade em geral com o que está a acontecer em vários sítios que não têm acesso, não é? Agora mudou um bocado, mas se tu reparares, epá, pensa lá nos anos 90, como é que tu entravas num bairro, era muito difícil, não é? As pessoas tinham completamente imensos obstáculos, hoje, apesar de tudo o que aconteceu, até é interessante. E estamos numa rádio que privilegia muita música. É interessante do ponto de vista musical, porque eu trabalho com muitos desses jovens que hoje em dia são grandes estrelas da música. Se tu falares com os jovens que têm 35, 37 hoje em dia e perguntares qual foi a política que mais os impactou, todas, cultural, social, eles vão responder que é o Magalhães.
O Magalhães, aquele pequeno
longe
computador.
Sim, porque se tu agarras em pessoas como o DJ Télio, não é? Por exemplo,
sim,
é o pessoal que recebeu o Magalhães com acesso à internet. É preciso, não esqueci, não, estes duas. Também é preciso esclarecer que antes, nestes territórios, o acesso à internet era o quê? Era, às vezes, em alguns bairros, uma sala digital que tinha horários, tu viste lá uma hora, não é? Uma hora e com proibições, não podias jogar este coisa, não podias mexer naquilo. Era estar no MSN ou no Wi-Fi e pouco mais. E portanto, de repente, uma série de miúdos começaram a fazer o quê? Download de programas de fazer beats, fazer os beats, fazer as canções, fazer os próprios vídeos. E então foi interessante porque, até quando esses jovens já tinham, isso é bem demonstrativo, estamos a falar há pouco. Quando algum destes jovens, imagina o Digitel, imagina o Plutónio, já tinham vídeos com milhões e milhões de views que batiam os recordes de qualquer pessoa que tivesse no top nacional de músicas vendidas,
sim,
ainda não tinham de tocar. Tocavam em pequenas discotecas na periferia de Lisboa. Depois introduziram-se num sistema mais de público geral com os esquemas das fitas. Porque os seus estudantes convidavam-nos, não é?
Sim.
Como também já convidavam os seus estudantes do secundário. E aí têm concertos com milhares de pessoas. E quando chegam as editoras, e os promotores de festivais já eles têm tudo montado. Portanto, já eles têm a pessoa que faz o vídeo, têm o próprio manager, que é tipo um gajo mais velho do bairro.
E sabem fazer, não é? Porque tiveram que fazer desde o início.
Mas é interessante, até enquanto imagem desse fenómeno, dessa invisibilidade, que até do ponto de vista do capitalismo, procura explorar o máximo possível esses ganhos.
Procura, o capitalismo procura fazer isso.
Pronto, ah, dizem que sim.
Certeza.
Está tão dividido. Sim. Está tão dividido que só conseguiu criar esse mercado.
Sim. E o Plutónio toca na rádio comercial.
Sim, se eles estão a apanhar.
Sim.
Nininho é igual também, Nininho.
Sim, sim, sim.
Não é? Estou ali a tocar a guitarra em casa, com a pulseira eletrónica, vídeo. Estás a ver? E esse pessoal cresceu assim, não cresceu propriamente porque há uma editora que está preocupada com o mercado e há aqui este grupo de jovens. Não, mas aí vem a cena da cidade e da não cidade, que é, tu pensas, pessoas como eu ou tu, pensamos, Lisboa é pequenina. Os mesmos, temos sempre encontrar.
As mesmas pessoas.
É uma lenda seca, mas não é. Porque se tu fluís por 3 milhões de pessoas, que é difícil de fluir porque lá está uma série de barreiras, deixa de ser pequena. E se tu tiveres o pessoal com as redes sociais, com acesso à internet, Plutónio do Bairro da Cruz Vermelha em Cascais, mas tu estás na Cocena, que é no Seixal, estás no Val do Moreira, podes ouvir Plutónio direto, sem um mediador, neste caso as redes sociais, mas sem um mediador, no sentido do promotor, do editor.
Ou da rádio.
Aqui, exato. Chegas lá.
Sim.
Estás a ver? E tanto faz tantas, criar um público próprio, que é gigante e vem exatamente de tu, em todos os aspectos, aqui, seja do ponto de vista político, social, até económico. Não conseguis ler a multiplicidade que a nossa cidade tem para oferecer, porque de facto é difícil, está tão bem segregada, estás a ver?
E há uma ação concertada para que se continue segregada, na tua opinião? Ou seja, o elevador da mobilidade social existe ou é uma ficção?
Ficção. Pronto, posso dar dados concretos, que eu gosto de fazer isso também, não é? A OCDE diz que em Portugal são por 5 gerações para sair da pobreza. 5. Imagina, há bairros onde eu trabalho. Que estão lá há 125 anos. E as pessoas estão lá ainda. Ok? E portanto, onde tu nasces e cresces, define muito o teu percurso em Portugal. Portanto, se tu nasces naquele bairro, rodeado de pessoas cujos pais, que é o maior indicador para o futuro da escolaridade dos filhos, não têm escolaridade. Se tu nasces num sítio em que a rede de relações é só aquela, a rede de relações também é o ativo mais importante para tu, arranjares emprego e não sei o quê, em que a escola é aquela, tipo Fortaleza Avançada dentro do teu bairro, onde metade dos alunos chumbam, então, onde o centro de saúde é aquele também onde é impossível ser atendido, etc. Onde e assim continuadamente,
sim, é extraído todos os dias, não é?
Portanto, vai ser impossível tu quebrares esse ciclo.
Claro.
Não é? E impossível quando as políticas públicas apontam para aquilo, estás a ver? E portanto, assim vai ser difícil. Vamos continuar com este.
Os censos revelam a informação real sobre o que é a nossa cidade e o que é o nosso país. A ideia que eu tenho é que não, porque há muitas perguntas que não são feitas, não é? Nós nem sequer sabemos, não podemos perguntar a origem étnico-racial das pessoas, o que significa que não podes direcionar políticas públicas para determinados grupos, não é?
Claro. Sim, portanto, mas os censos. Mas ainda assim digo já, tipo, chegar a esse nível já é um desespero. Porquê? Porque supostamente nós temos uma república, uma constituição muito francesa, ou seja, aquele aspecto dos direitos universais, não é?
Vocês têm direito a uma casa, à partida.
Pronto, é? Por exemplo, se tu discutisses direito à habitação, como tu discutes, ou nós discutimos todos estando em estúdio no cotidiano, o acesso à educação e à saúde, não é? Porque nós conseguimos construir uma linguagem, uma narrativa que era o que faltava não ter acesso à saúde.
Claro.
Era o que faltava não ter acesso à educação. Estás a ver? E a habitação está, do ponto de vista da redação, ao mesmo nível. Mas não conseguimos construir a narrativa porque.
Mas parece que é facultativa. Que é uma coisa bizarra.
E para quem pode, não sei o quê.
É uma coisa absurda da qual tu falas, sobre a qual tu falas muito. Quando olhamos para o que se está a passar agora em Lisboa e que tem vindo a acontecer nos últimos 10 anos, provavelmente podes-me corrigir e dizer melhor. Mas esta gentrificação a que assistimos, que muitas pessoas um bocado inauguraram como vamos salvar Lisboa, porque Lisboa está vazia.
Já.
E agora assim já podemos ter turismo a entrar e coisas a entrar e etc. Hoje em dia aquilo que acontece é uma situação completamente insustentável, não é? Portugal é talvez o país da União Europeia onde é mais difícil agora comprar casa,
ou
ter acesso a uma casa. Dizias-me, o elevador social é uma ficção, as pessoas não conseguem comprar uma casa, a sua origem conta. O que é que os governos podem fazer que não fazem, na tua opinião?
Mas espera, só para dizer, piorou. Imagina só, essa crise está a falar. Muitas pessoas moravam nos bairros sociais e se tinham emancipado e tinham sido para a cidade morar, voltaram.
Claro.
Já não consegui pagar a casa, voltaram. Portanto, imagina, o T2 do realojamento estava feito para 6 pessoas, estão lá agora 10, 12, estás a ver? A seguir à questão do Covid, ainda mais voltaram. Portanto, isto está a piorar, estás a ver? Não está a piorar.
Sim.
Está a piorar. Pá, na verdade, há a narrativa da construção de riqueza tem ganho face à narrativa da redistribuição. Por exemplo, um exemplo muito sólido que é: nós temos uma grande discussão pública sobre os impostos que pagamos enquanto trabalhadores, não é? Mas não temos uma grande discussão pública sobre a riqueza. Isso é curioso, porque as pessoas que são ricas têm ficado mais ricas todos os anos, a um nível tipo 15% mais ricos.
Sim.
15% mais ricos. Pronto. Os governos e o resto das pessoas, não. Estás a ver? E se tu pensares, esta lógica agora da extrema-direita de dividir para reinar, tem esse fundamento. Porque, por exemplo, o Chega faz parte do sistema, não é anti-sistema. Estás a ver? Tem um discurso antissistémico, mas tu vês pelo financiamento, pela maneira como eles exercem poder sem estar no poder. Tu vês agora com este governo como tem sido. E são aliados desse sistema. Não é de estranhar que quando houve o ataque ao Adérito,
sim,
na Barraca,
aconteceu na Barraca há uns dias,
o discurso do Ventura foi igual ao de Carlos Moedas. Disseram os dois a mesma coisa, que foi sim, sim, e a extrema esquerda. Os dois disseram, claro que o Ventura falou em ocupas e em antifaz, coisas que não existem cá, não é? E o Moedas falou extrema esquerda. Portanto, isso é uma
caça. Na mesma medida, está tudo igual.
Na mesma medida. Eu vou dar um exemplo que politicamente é muito interessante, que é dos imigrantes. Porquê? Porque mesmo assim, pessoas de esquerda, pessoas que diziam muito, humanistas, apá, mas isto está demais. Pronto, vou dar um exemplo sobre os imigrantes. As pessoas disseram assim: o que este governo diz é: temos que ter um caráter humano sobre a imigração. É o discurso oficial deles. Porque ninguém pode morar aqui dessa forma. Verdade. Mas as pessoas estão completamente escravizadas em Portugal. Eu próprio já vi situações em que pensei: eu vou denunciar, já pensei nisso. Só que se eu vou denunciar, quem se vai tramar são os desgraçados que estão aqui a dormir, e não quem os explorou. Claro. Agora imagina isto: se houver trabalho em Portugal, os imigrantes vão continuar cá a trabalhar. Pronto. Agora pensa o seguinte: um grande explorador agrícola que precisa dos imigrantes para apanhar os espargos, para apanhar os morangos, etc.
E quer pagar 30 euros ao dia.
Vai continuar todos lá a trabalhar. A diferença é que se eles tiverem um contrato, se eles estiverem legais, têm um contrato de trabalho, se têm um contrato de trabalho, recebem um salário mínimo. Agora imagina, não estão legais. Portanto, este explorador, seja uma pessoa das obras ou seja um agricultor, não lhes paga o salário mínimo. Então, se paga o salário mínimo, para onde é que vai este diferencial? Vai para ele. Se ele não tem contrato de trabalho e, portanto, não desconta, para onde é que vai o diferencial dos impostos que é para nós todos? Vai também para este explorador. Portanto, na verdade, este tipo de narrativas que estão a ser impostas estão a credenciar as pessoas mais ricas. Estás a ver? Isto é outro exemplo da gentrificação que estavas a falar. É outro exemplo desse género. Imagina, o que é a economia? É que nós estamos agora a baralhar a economia com finanças. Não é? Houve X investimento de Golden Visa por causa de Lisboa. E eu penso, isso é contra o quê? Não ia haver se não houvesse Golden Visa? Podiam haver mesmo aquele nome de investimento. Mas ia haver pessoas que iam comprar casas na mesma. Ponto 1. Ponto 2. Em Lisboa, em 81, moravam 80 mil pessoas na tal cidade abandonada. Em 81. Hoje moram 500 e poucas. Estás a ver? Pronto. Vou dar um exemplo sobre isso da economia. Nós tínhamos um parque comercial da cidade que era feito com negócios familiares, emprego estável, pessoas com da casa, né? Pronto. Tu trocaste esse espectro, com a cena de expulsar as lojas, tu trocaste
comércio esse local.
Tu trocaste todo esse espectro económico por uma cena de cenas franchisadas com pessoas a part-time a receber menos salário mínimo.
Sim, a desenificação da cidade.
E sem documentos, não sei o quê. Então, o pessoal ficou mais pobre e o tipo de relação com a cidade. Outra questão importante do ponto de vista de económico. Tens aqui esta rua. Nesta rua mora o Rui há 15 anos, eu moro há 5. Está aqui também um turista, está cá a passar uns dias. Não é? Eu estou na rua, vejo um buraco. Rui, olha lá aqui a cena. E há a grande cena, um buraco. Bora falar com a junta. O Rui tem um vizinho, que é idoso, e tem um stress. O Rui telefona-me. Bora ajudar o homem. Não sei o que. Hoje em dia, essa rua é pop-up.
Essa rua é pop-up, é ótimo.
Não, está lá tipo uma pessoa que está há dois dias.
Sim, sim,
estão
sim.
Lá muitas pessoas estão dois dias. Tem muitas pessoas estão lá um ano no máximo. O que é que acha que vai acontecer ao buraco?
Nunca vai ser tratado.
Vai alargar.
Claro.
Para quem vai esse custo? Para nós todos. Não é para as pessoas que estão a usar a cidade descartada. É para nós
não
todos.
Não deixam nada, não é?
É para nós todos.
Sim.
Por exemplo, quem é que vai exigir um parque infantil nessa rua? se as pessoas moram lá,
claro,
moram lá só 5 dias ou um ano. Quem é que vai dizer que o parque está em condições para a minha criança descer o escorrega?
Claro.
Estás a ver? Isto tem valor económico. Estás a ver? E querem nos fazer enganar com esta história do. Ah, mas Golden Visa foi nem sei o quê. Sobre aquele da riqueza falámos há pouco e de extrema-direita, etc. As pessoas têm noção. Reparem uma cena. A reabilitação da cidade. Há um desconto de impostos para tu reabilitares um prédio.
Sim, sim.
Esse desconto existe por causa da função social da habitação. Que eu vou reabilitar, tudo bem, portanto tenho um desconto na obra para depois voltar a pô-la à cidade. Mas, entretanto, a pessoa não a devolve à cidade. Põe na Airbnb, por exemplo. Quem faz Airbnb paga menos impostos do que a pessoa que faz um arrendamento normal. Como é que é possível? Sabendo que é uma coisa comercial, estás a ver? Espera.
Sim, sim, sim.
Mas quem tem um Airbnb, quem aluga uma casa para arrendamento longo, paga menos impostos do que nós pagamos sobre o nosso trabalho.
Uhum.
Isto não faz sentido. Estás a ver? Nós temos 15 mil milhões de fundos de investimento em habitação em Portugal. Se um relatório há um mês do Banco de Contas. Uhum. 15 mil milhões é o tamanho da saúde. Uhum. Não pagam impostos. E tu ficas. Portanto, a habitação tornou-se, quando se liberalizou a lei das rendas em Portugal, um mercado de circulação de dinheiro a nível mundial.
Uhum.
O problema de Portugal é que é demasiado pequeno para o tamanho desse mercado mundial. Portanto, o dinheiro vai sempre circular. Imagina, há uma crise dos BRICS, tu estás a dizer em alta.
Uhum.
Tu estás a dizer em alta, vem o pessoal sueco e não sei o que. Não, não. Portanto, uhum, vai sempre. Portanto, imagina, por vezes eu ridiculo isto, uma pessoa de topo do Estado português, imagina um diretor de um instituto público que recebe bem.
Uhum.
Está a lutar pela mesma casa em Lisboa que um reformado sueco.
Sim, sim, sim.
Portanto, isto não faz sentido nenhum. Não é? Se eu for ver aquele esquema do que normalmente se diz, até os bancos dizem isso, não é? Que tu deves gastar 30% do que ganhas em habitação.
Sim, taxa de esforço.
Taxa, né, de esforço.
Uhum.
Tu em Lisboa, moras em Lisboa. Imagina a pessoa aqui.
Eu não conheço ninguém que pague 30%.
Mas espera,
paga muito mais, não é?
Vou dar um exemplo.
Sim, sim.
Aqui a pessoa está connosco que é a produtora deste programa.
Uhum.
É uma mulher que recebe os 1.200 que nós todos recebemos,
uhum,
imagina.
Que é um ordenado milionário.
Pronto, e tem uma filha.
Claro.
E precisa de um T2 para ela e para a filha. E ela trabalha aqui em Lisboa. Ela, para conseguir gastar só 30% de esforço com o ordenado que tem,
uhum,
tem, só arranja uma casa, tanto a leste como a norte, a 180 km de Lisboa.
Pois, eu sei.
Uhum. Não é que é impossível.
É impossível. Isso traz-me à minha pergunta seguinte: que é o que é que aconteceu à nossa psique para acharmos que estamos mais perto de sermos um bilionário do que sermos um migrante?
Pois, mas ouve lá.
Essa é uma das perguntas, eu acho, desta década ou deste
quem
século.
Quem é que trabalha, não é, a nossa psique, não é? Quem é que tem capacidade e meios de encher-nos narrativas?
Os média.
Os média e. Vá, as mediações. Que podem ser os média, como estamos aqui a fazer, como pode ser o Twitter.
Claro.
Não é? Quem é que é dono disso tudo? Não é? Quem propaga isso tudo? Pá, é que isto é muito bem feito, porque imagina, eu estive na altura do Covid em Odmira,
uhum,
com uma amiga que estava a fazer uma reportagem sobre Al Jazeera, sobre a questão dos migrantes, etc.
Uhum.
Eu, quando cheguei em Mil Fontes, ainda por cima na altura do Covid, porque imagina as pessoas que iam de férias nem foram. Eu, quando falei com as pessoas de lá, 2019, 2020,
uhum,
elas estavam indignadas, não eram com os imigrantes, elas estavam indignadas com as pessoas que nem são de Mil Fontes e as de Mil Fontes que alugam à cabeça aquelas casas, nem alugam um apartamento, alugam à cabeça. As pessoas têm consciência,
uhum,
que podem explorar em vez de ter o T2 de Vale-X. Não, não, eu posso cobrar à cabeça. Portanto, havia essa indignação, principalmente com as pessoas que exploravam.
Uhum.
Agora, está tão bem feito por tu, ao fim de dois anos, em que tens 30 pessoas num apartamento que são tuas vizinhas,
uhum,
e que por causa disso ninguém cabe em um apartamento. 30 pessoas. Portanto, por causa disso, grande parte delas estão durante o dia aonde? À porta. Em trajes menores, estão à vontade, estão de chinelos, estão, uhum, não sei o quê. O lixo que fazem. Isso quê? E as pessoas esquecem da exploração. Mas ao fim de 2-3 anos, o ônus vai para o imigrante.
Sim.
Não é?
É como a questão. É face visível desse caos, não é?
Exato. É como a questão aqui de Arroios e dos Anjos. É muito interessante, porque tinha aquele conjunto de sem-abrigo que moravam na Igreja dos Anjos. Grande parte deles eram que eram imigrantes que estavam, na verdade, à porta de um serviço público.
À espera.
À espera. Portanto, o que não funciona é o serviço público. O facto do serviço público não funcionar, e para me ouvir, peço desculpa, é de propósito, para criar estas narrativas. Se aquilo não funciona para o que é suposto ser feito, as pessoas ficam ali para garantir que têm. Marcar o seu atendimento, nem sequer é o teu documento.
Sim, sim, sim.
O que acontece? O que é que se externaliza para a vida das pessoas? é as pessoas estarem internas na rua de Lisboa. E não o serviço que está dentro de portas, ninguém sabe como é que. Que ouvem falar, ai, mas não funciona, foi um prejuízo essa passagem, mas depois na vida as pessoas não veem aquilo. Vêm é o pessoal na rua.
Claro, para viver.
Curiosamente. E portanto, tu vais honorar quem? O migrante. Não vais honorar o Estado.
Sim, o que é que eles estão aqui a fazer?
Não, não
é?
Estás a ver?
Claro.
Mas curiosamente, só para. Porque acho que isto é um aspecto interessante. Que é, embora os anjos, o Martim Muniz, o Rubem Formoso, sejam usados nacionalmente, através das mediações, como porta-estandarte de teorias de substituição, isto não pode ser, etc., em Arroios, o Chega teve 11%, menos de metade da média nacional. Portanto, também é interessante que se
eu reparei nisso, eu estive a ver. É,
é bem interessante isso, não é?
Tipo, super interessante.
Usa-se aquilo, mas a verdade.
Ou seja, supostamente esta é a zona onde é mais problemático.
Sim, aquela amora.
Não se está a queixar.
Não está,
desta
não está,
forma.
Está, está a ver, está a votar menos de. Pronto, isso também é bastante interessante, estás a ver?
Super interessante. Já falaste várias vezes da extrema-direita. Nós estamos. Eu tenho muita curiosidade também de ouvir falar sobre o que aconteceu com a Leir Muniz, embora tenha estado nas meios de comunicação social e falaste muito sobre isso, sobre Jesus e sobre o que é ou não uma zona sensível, o que é ou não um bairro problemático. Acho interessante discutir isso. Mas vamos já à extrema-direita que já tocámos algumas vezes, que é. O que estamos a assistir neste momento são. Muitas pessoas dizem isto sempre esteve a acontecer, não é? Simplesmente agora também sabemos. É o caso de Alcino Monteiro, há 30 anos, não é? O que aconteceu no dia 10 de junho com a ator Adérito Lopes é um bom exemplo de como as pessoas depois são chocadas pelas coisas que lhes acontecem, mas as coisas estão a acontecer sempre. O que aconteceu agora no Porto com aquelas voluntárias que foram agredidas por pessoas que são supostamente neonazis. Como é que esta. O que é que se está a passar? Porque a sensação que dá é que há uma espécie, em inglês diz-se um emboldenment, há uma espécie de empoderamento, a falta da melhor palavra, destas pessoas por uma espécie de caldo político que favorece este tipo de, como estavas a dizer, as narrativas da teoria da substituição e nós temos que nos impor e Portugal aos portugueses com Z. Como é que tu explicas isto e o que é que achas que é importante dizer sobre isto, sobre o que está a acontecer neste momento? Que o fenómeno parece que está a alastrar. O que aconteceu também nas cerimónias do 10 de junho é um bom exemplo.
Não sei quanto tempo é que temos.
Temos bastante tempo.
Não, só dizer-te que eu sou muito contra as pessoas que têm uma teoria sobre isso e que há uma causa sobre isso e mitigo-me também sobre, nesse aspecto, porque eventualmente há muitas coisas que eu não vou chegar lá. Tenho as minhas limitações, não é? Pronto. Uma delas é sem dúvida o sistema económico em que nós vivemos, que faz vidas podres. Tipo, peço desculpa, nós temos aqui uma vida, apesar de tudo, apesar de acharmos muito privilegiado em relação ao que se passa no resto do mundo, não é? Pronto. Até é engraçado a questão da imigração, às vezes assim brincar, digo que o pessoal é contra e repatriar. Epá, então isso quer dizer que finalmente vamos acabar com o capitalismo, porque assim, estas pessoas vêm para cá porque Estados como o nosso, ou das áreas globais e económicas que nós fazemos parte, não é? A OCDE, a União Europeia, etc., e empresas nossas exploram esses países de uma maneira que só não tem outra forma senão se dilata. O pessoal é também uma cena engraçada que as pessoas acham que alguém que vem da Mauritânia quer. Ah, que fixe Paris, mora em Paris. O pessoal diz nas tintas. O pessoal vem mesmo porque é obrigado a dizer, porque é uma tiração completa, não é? Repara. É como a questão dos índios, que é mais sabida na América, não é? Mas tipo, muitas coisas que nós sacamos da terra dos outros são cenas que não têm valor. Esse material para essas pessoas, que às vezes tem um valor até.
Prosaico. Pouco importante.
Não, ou até muito importante no sentido, não no sentido
de
ser transacional. Por exemplo, se tu vis mapas feitos por comunidades indígenas, é bem interessante porque tem cartografias diferentes das nossas, não é? Por exemplo, há uma escala que é engraçada em várias delas que é. As coisas que têm mais significado são maiores do que as coisas que têm menos significado, independente do seu tamanho.
Sim.
Um peixe pode ser maior que uma montanha, estás a ver? Pronto.
Porque para eles é mais importante o peixe.
Portanto,
sim.
Por um lado,
é
essa vertente de exploração mundial que cria esta condição das pessoas terem que deslocar para outros países, etc. E nós sabemos que o que está a acontecer no Congo, o que está a acontecer.
Como que foi assassinado,
está a acontecer no Sudão, quer dizer, tudo o que nós vivemos no Iraque, está a acontecer. Pronto. Agora. Pá, nós estamos vou dar um exemplo. Nós estamos num ponto, para tu veres o ponto. Agora para isto mais político, para a gente chegar aqui à cena de rua. Em que os neoconservadores, que é o gangue que havia à volta do Bush, o Rumsfeld, não é? O Dick Cheney, aparecem como bonzinhos.
Sim, sim.
Pá, como é que é possível?
Sim, comparativamente com o que se passa agora.
Sim, mas estás a ver como é que é possível.
Sim,
é?
Sim, pronto. Sim. Eles eram muito temperados e muito.
Não,
muito, muito,
claro que não eram.
Claro que não eram.
Horríveis,
não é?
E tinham um projeto global para o mundo.
Obviamente.
Não é?
Mas agora, comparativamente com o que se passa com o.
Tens eles a apoiarem o Biden, mas também te diz. Parte da resposta estás a dizer, a perguntar. Que, então qual é a diferença do Biden também para esse pessoal o apoiar, não é? A verdade é, agora indo um bocado mais. Fazendo mais bullet points em relação à tua pergunta inicial.
Uhum.
A esquerda tem uma grande culpa, porque a esquerda governou e focou-se muito e bem também, porque é importante, em progressão de direitos.
Uhum.
Estás a ver? Mas ficou-se por aí, materializou isso, porque a vida só ficou pior. E isso é um problema muito grave, porque faz com que, imagina, tens miúdos que só viram o PS a governar.
Sim.
E não ficaram melhor. Tu, por exemplo, há muitas razões para falar na extrema-direita.
Uhum.
Tens razões puramente ideológicas. Tu sabes que há um conjunto de pessoas ali que de facto são fascistas. Não é? E tu vês até pela composição que há ali pessoal que até vem o Pacheco Amorim, do MDLP, não sei o quê. Tens essa componente, tens esse uhum. grupo de votantes. Só que isso já existia nos nichos. Não é? Depois tens uma série de gente desfiliada que nunca foi chamada para nada, uhum. que nunca foi a vida para nada e que sente-te ali. Vou dar um exemplo mais palpável. Eu tenho uma pessoa. Pronto, as pessoas nos sítios mais populares e mais impopulares vêm falar comigo, oferecem-se. Apesar de eu os conhecer de gingera, oferecem-se, sabem que eu não voto no Chega. Portanto, vêm logo falar comigo sobre porque é que voto no Chega. Outro dia, uma pessoa que eu conheço dizia-me assim: não, porque eu sou revolucionário. Portanto, eu votei no Chega.
Não percebendo que é super sistema, não é? Não podia ser mais sistema, mais partido.
Mas já está, aquilo é um menu à carta para várias coisas. Por isso é que eu te disse: pessoal, facho, cheque. E eles votam, obviamente, do resto, porque isso interessa. O pessoal que está chateado com esta dicotomia PS-PSD, que não melhoraram a sua vida, que vêm só. E têm razão, ou seja, de facto, governam para eles, governam para as suas empresas, temos uma realeza política. Mas o Chega também é assim, né? Mas temos uma realeza política de pessoas, pais e filhos e amigos e irmãos, está tudo ali enfiado e a comer. Por exemplo, eu tenho um excelente currículo na minha área, eu, António.
Sim.
É impossível eu sequer parar um quadro de coordenação média no estudo público. É impossível. Está tudo tomado por pessoas dos partidos até.
Mas gostarias?
Não, não, só estou a dizer que é impossível.
Sim, sim, não, estou só a perguntar. Podias, calma, esta ideia de até que ponto é que está dentro do sistema, consegues mudar o sistema.
Não, claro, não? Mas estou a explicar para ter
um nível de... estava só a surgir uma ideia, sim.
Portanto, é essa cena também. E depois, quando você não tem grande filiação política, por exemplo, a questão das guerras culturais. Na verdade, quem começou as guerras culturais foi a extrema-direita. Que a esquerda está aqui nela. Mas foi a extrema-direita quem pôs as guerras culturais. Por exemplo, 2024, portanto, já te falei. Do pessoal que é mesmo facho. Já te falei do pessoal que está farto desta governação em que a vida deles não melhorou. Completa falta de inspiração. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Em 2024, eu vi as eleições, passei o dia no Portugal Novo. Portugal Novo é um bairro muito interessante, porque é nas Oleias, portanto é no centro da cidade. É uma auto, chama-se Portugal Novo, é um nome genial. É uma autoconstrução em prédio do Sal, portanto, naquela lógica revolucionária. E tem pessoal branco vem desde o rural, pessoal de Gujarat, pessoal que vem dos anos 60 da Índia para Portugal, sim. Pessoal de chinês e cabo-verdiano e ciganos. Portanto, é assim um mosaico brutal. Tu falas com um cigano que vem ter comigo e diz: votei no Chega. E tu pensas: um cigano votou no Chega? Né? Mas é normal, claro, uma parte deles não vota no Chega. Mas é normal, ele disse: tipo, eu tenho 4 Ubers, portanto, já tenho algum dinheiro. É um gajo cosmopolita, sai, não sei o quê. Ele não tem inspiração nenhuma, ele diz assim: odeio PS. Por que ele odeia o PS? Mas diz mesmo assim, estás a ver? Porque para ele, o PS, enquanto ele cresceu, é sempre a entidade que esteve no poder, basicamente, com exceção dos anos da Troika.
Sim.
Estás a ver? E um bocado de Durão Barroso. E ele tem um pai empenado em casa há 10 anos com AVC. E que ele não sabe como o pai ter apoio. Imagina, mesmo eu, se tiver um familiar com AVC em casa, eu eventualmente, no sistema público, sem recorrer ao sistema privado, conseguisse navegar melhor. E eu sei os códigos, se lhe conseguir apoio, ele não consegue. Portanto, o pai está ali e ele não acredita que possa ser pior.
Sim.
Outra questão: ele tem 4 Ubers, tem algum dinheiro, jamais aspira a sair do bairro, nunca vai conseguir arranjar uma casa, nunca estás a ver.
Sim.
Então, esta falta de expressão. Pois, a parte da guerra cultural que é importante: se tu tens um progresso na tua vida, vives melhor, etc., tu tens mais espaço para as várias emancipações necessárias e que são necessárias.
Sim.
Estás a ver? Mas quando tu vives pior, não tens a inspiração e depois conseguem-te incutir a narrativa de que a culpa de viveres pior é das aspirações emancipatórias dos outros, E aí vem tu a questão de porque é que eu acuso o imigrante e sou menos parecido com ele do que acuso o rico, não é? E por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu várias vezes nesse dia, que eu te falei na Portugal Novo. Epá, António, não vou votar no Chega, não consigo, sou cigana. Epá, mas aquilo das crianças não darem de ser, é que ser uma chatice. Eu o quê? Epá, vi num vídeo que se meu filho quiser mudar de sexo e eu me opor, retiram-me. Viste esse vídeo onde? Mostrou-me. Recebeu o nome, a Rita Matias. Espera, o outro miúdo diz-me assim. O outro que disse também que tu não chega, cigano, disse-me assim. E outra questão ainda. São contra a casa de banhos mistas. E eu esqueci a casa de banhos mistas. Estão lá os rapazes na escola, pipis e pelinhas, tudo ao léu, nem sei o quê. Mano, isso não é assim, nem que viste isso. Vídeo da Rita Matias. E eu disse assim: olha, nós estamos aqui na Associação do Bairro. E ele: sim, então está ali a casa de banho. Sim, então, tu foste lá, saíste, foi lá a tua irmã, saiu, fui lá eu, saiu, ele ficou a olhar para mim. Depois eu disse-lhe: estás visto na escola pública? Então, chama-os lá. Estão na escola dos Olé, putos, como é que a casa vem na escola? Estão lá tudo ao monte? Não. Tu estás a ver, tipo, pronto, vou agora fazer, como é que se diz? Wrap-up.
Wrap-up, sim.
Só que é mesmo faz. E tem guita e nem sei o quê. As guerras culturais que eu te falei agora. Falta de aspiração. Acabar com o sistema de privilégio que de uma classe se criou. Usar as guerras culturais contra o teu próximo. Teu próximo nível de escala social. O migrante, sim, não sei o quê. E depois, no meio disto tudo, com o exemplo que eu dei destes finais, o instrumento que consegue fazer essa narrativa. Que é, de facto, imagina, esta pessoa deu mais atenção a um vídeo que dizia uma mentira
do que à sua própria vida, não é?
Do que ao que rodeia. Estás a ver? E então, o problema final destas coisas que estou-te a dizer é que este caldo de pessoal desfiliado, pessoal posto de parte, pessoal de desfilação, pessoal faz ao serviço dos ricos, mais o instrumento para que isso se conecte com o seu menu ad hoc a funcionar para todos, está também a criar estas pessoas. Portanto, esta brincadeira, quando nós dizemos não são todos fachos, não, eu expliquei um bocado o que é que eu acho que está a acontecer, mas também está a criar essa política. Estas pessoas também estão, muitas delas, umas sim, se não dá. Agora, por exemplo, agora tens uma cena interessante que é a apreciação de menino chega e aumentou.
Sim.
Porque um monte de gente, como há pouco falei, o pessoal desfiliado nunca tem oferecido, diz que sou revolucionário e vou votar no Chega. E
mexe. Vou sair de casa de propósito.
Sim. Pá, e outro dia eu vi, estou sempre aí atento, não é? Houve um ataque que foi agredido nos dias das eleições, foi o ataque de Maria Maior. E eu ouvi num café assim: o coisa da baixa levou nos cornos, vou votar Chega. Estás a ver? Portanto, o pessoal viu aquilo e ainda foi reforçar, tipo, mesmo para mostrar como é que é, estás a ver? E portanto, agora pensa uma cena: mas isto está a criar estas pessoas também, porque algumas delas não estão. Que mesmo tenham partido para isto de forma ad hoc, estão a criar. Portanto, as pessoas estão a ser criadas politicamente, estás a ver? Pronto. E depois tu tens uma série de nichos que sempre existiram, mais ou menos camuflados, desde os ergos da vida, agora os habeas corpus, 30 mil grupos. Que obviamente, quando tens uma narrativa que passa no Parlamento, passa na televisão, que passa nas redes sociais, que normaliza este tipo de discurso, o à vontade é gigante. Estás a ver? E depois, e uma das coisas que se falou estes dias foi: ah, deem cá o relatório de segurança interna em que diz que eles são perigosos.
E o capítulo que desapareceu e não sei quem.
Pois, o capítulo é mais interessante por outras razões. Eu li o capítulo. Estás a ver? O capítulo.
O caso, mas, não é?
É o relatório de segurança interna. Sim. Do qual eu sou um ávido leitor. Desde miúdo.
Na sério?
Porque não, porque é um documento político muito interessante. Aquilo não é só um anuário estatístico. Aquilo conta.
Conta o que se passa.
E condição política, né?
Ok.
Esse capítulo chama-se Ameaças Extremistas e Híbridas. E põe, tem o mesmo conjunto de textos, não tem nada especial para a extrema-direita, e põe no mesmo corpo de ameaça à segurança do país pessoal que quer bater noutros porque são diferentes, com o pessoal que está contra as desigualdades. E isso é que é interessante, estás a ver, naquilo. Portanto, quando tu lês isto, tu percebes, de facto, ser pessoas que lutam pelas desigualdades. E por isso estavas a dizer aquilo que é importante, que é a questão do ator, não é? Dos atores, agora as voluntárias da área social. É que a gente tem que perceber que não é só o imigrante que levou na boca, é que isto tem respeito, respeito a todos nós. Estamos todos a levar na boca, estás a ver?
E neste toda a gente é um alvo, esse é que é o ponto.
Neste momento, e neste preciso momento, a impunidade de certas coisas que sempre foram aos olhos da lei ilegais, porque, por exemplo, ter organizações fascistas é ilegal. Eu, quando era criança, vi uma que era humana, que andou a bater em pessoas e matou uma pessoa até, foi legalizada porque é ilegal. Estás a ver? Coisas que na União Europeia, noutros países, são classificadas como terroristas, nem sequer é ilegal, como terroristas.
Sim.
Aqui agem impunemente. E, portanto, e repara uma coisa: o que é que eles estão a ameaçar neste momento? As pessoas que fazem arte,
uhum.
as pessoas que ajudam os outros. Portanto, na verdade, esta impunidade, e tendo em conta o que está lá escrito neste relatório de segurança, que é um documento político
uhum.
feito pelo governo, epá, para ser muito sincero, por mais radical que isto pareça, dá algum jeito que essas pessoas façam coação sobre aquelas que lutam pela desigualdade. Porque no Razi assume uma coisa, o Razi assume uhum. que há uma vigente desequilíbrio económico e social, portanto, uhum. o Razi assume que está a ver esta.
Que não está a melhorar.
Que está a ver esta divergência que nós falamos no início da conversa, e depois diz que isso pode ser usado por quem luta pelo direito à habitação.
Para criar instabilidade.
E para as desigualdades sociais.
Uhum.
O que dá a entender que quem faz esse tipo de coisas, seja um ator, seja uma voluntária que dá comida aos sem-abrigo, a impunidade extrema-direita acaba por ser uma ameaça a estas pessoas, acaba por ser um corpo, estás a ver?
Uhum.
Que, tendo em conta a normalização que existe neste momento sobre este discurso, que permite isso acontecer. Bem, assim, isto está a ser inacreditável. Tipo, ontem um rapaz em Guimarães
também foi agredido.
Foi agredido no centro da cidade em plena luz do dia.
Sim, sim.
10 de junho, portanto, foram duas coisas. Foi o adérito e à noite foram as voluntárias. Tens.
E a saudação durante as cerimónias.
Pronto, a cena do Sheikh Munir, assim, tens dezenas de eventos culturais que foram suspensos. Como é que é possível?
E interrupções de apresentações de livros.
Eu vi uma, que acho que era o livro de Jones, se não me engano. Vi uma que não tinha nada a ver com o assunto, mesmo que tivesse, né? Que era sobre o Nabeiro. Não sei se comercial em Gaia, em que estava lá o Manuel Pizarro, que era ministro da Saúde, e eles não é bom, interromperam aquilo, e quem acaba por ser interrompido são as pessoas que estão a apresentar e não quem está. Estás a ver? Isso é inacreditável. Sim. Tiveste aquela espera.
Isto também aconteceu na Ordem dos Advogados.
Tiveste aquela espera no fim da administração do 25 de Abril.
Uhum.
Tiveste aquelas milícias no Porto, de pessoas que também eram nazis, a atacar os imigrantes dentro de sua casa, com paus, etc. Portanto, isto está a entrar num nível.
Não ajuda que o capítulo da extrema-direita tivesse desaparecido desse relatório.
O capítulo
não
é sobre a extrema-direita, é isso que estou a dizer.
Pois.
O capítulo era sobre extremismos. E nesse capítulo está a extrema-direita,
uhum.
depois está a extrema-esquerda, que vem classificada da maneira como eu descrevi há bocado,
sim.
com as pessoas que lutam contra a desigualdade, e depois ameaças tipo híbridas, tipo pessoal do Covid, contra.
Sim, os negacionistas.
Sim.
Pergunto-te como é que se combate, porque nós agora estamos a assistir uma coisa inacreditável, parece que o contrato social vai sendo rasgado cada vez mais, ao mesmo tempo o mundo é uma casa a arder, não é? É sempre, não é? Há sempre. Eu acho que também é um bocado esta discussão. Agora está pior do que nunca. É sempre mau, não é? Depende da zona do globo em que estás.
Isso depende do que tu sabes, não é? Tu podes não saber, mas.
Sim.
Sei lá, há 100 conflitos armados no mundo, tu normalmente só falas da Palestina ou da Ucrânia. Ou
sim, claro, mas do Sudão, tem todos os pontos do mundo que são muito difíceis. Esta casa a arder não ajuda, mas o meu ponto é como é que se combate, como é que a sociedade pode, ou seja, obviamente que ir para a barraca, para a manifestação de ontem, estamos a gravar isto na segunda-feira, foi muito importante, é importante as pessoas posicionarem-se, é importante as pessoas depois começam a ter medo de posicionar, que é o passo seguinte, não é? Não só, primeiro é sempre à cultura onde vai a primeira mordaça e depois continua a espalhar e a alastrar. Como é que se combate esta ascensão? Porque é uma coisa que está acontecendo na Europa toda, não é? Não é uma coisa apenas exclusiva do caso português, que até foi mais lento, porque é sempre mais lento cá, não é? Ligeiramente.
Bem, eu acho que temos um longo trabalho pela frente, isso vai piorar antes de melhorar. A única coisa que aconteceu ontem que eu acho que foi positiva, e o Flávio falou disso um pouco, Flávio Almada, da Vida Justa, no discurso, que é primeiro temos que nos agregar um pouco, porque quem lida com estas coisas é sempre quem lida com os pobres, os próprios pobres, os imigrantes, o pessoal dos bairros sociais, estás a ver? E estão sempre isolados nessa luta.
Sim.
E às vezes, não estou a generalizar. Às vezes um ator, um encenador, ou nem sei quem lá aparece por solidariedade num evento desses, mas acha que não teve consigo.
Sim.
Na verdade. Estás a ver?
Eu estou só a participar.
Bom, portanto, eu acho que o facto das pessoas perceberem que isto tem a ver com elas, agrega-as para a luta. Que acho que era o que faltava um pouco. Estás a ver? Por exemplo, eu vi uma série de pessoas da esfera pública posicionarem-se sobre isto, como eu não tinha visto ainda, e foi por ser um ator.
Sim.
Não é? Só o pessoal ultra alerta antes é que, pá, sim, o discurso deles é fixe, Vida Justa é interessante, mas. Portanto, primeiro. Tens que mostrar às pessoas que elas fazem parte da questão, não é? Para termos escala. E acho que isso foi o que aconteceu ontem. Tipo, Eu não sou grande fã, sou fã da grândola, mas eu não sou fã de gritar num passarão e acabar com uma grândola, porque eles já passaram, estás a ver? E não vale a pena estar agarrado a cenas morais, que esse também é um dos problemas.
Sim, sim.
Não é? Porque enquanto uma certa. Certas pessoas chegavam a questões morais para isto, e é o que tem acontecido. Por exemplo, o António Costa geriu muito a ligação com o Chega à parte de questões morais, assim que e muitas pessoas que ainda estão nessa, não vão ser lá nenhum, porque, como é um bocado expliquei, as pessoas já não estão a ouvir aquilo.
Sim.
As pessoas queriam ouvir aquilo, era a melhor das condições de vida, porque supostamente, quem é de esquerda vende isso e promove isso na vida real.
Sim.
Estás a ver? Está aqui um problema grave, que é tu não vais ter, neste momento, do ponto de vista político mainstream, a hipótese de uma governação de esquerda que te prove que isso pode ser
não
melhor.
Há figuras nesse aspecto.
Portanto, vais ter que fazer isso a partir da rua, a partir da sociedade civil. Estás a ver?
Aliás, o Bloco de Esquerda foi bastante castigado.
Pronto, exatamente.
Por essa retórica, não é?
Sim, mas tu não podes ter isso, estás a ver? Não...
Pois não, claro.
E estás desfiliado. Portanto, eu acho que há uma coisa que te aconteceu foi. Nós perdemos, é do ponto de vista institucional, não estou falando do ponto de vista radical, não sei o quê. Nós perdemos o jogo de atores, que é, nós perdemos o poder de contarmos para a negociação e temos de voltar a ganhar esse sítio. Então, a gestão da habitação é um exemplo clássico disso, que é, quando tu vês uma discussão sobre habitação, é interessante agora, né? até a União Europeia.
Eu sei, era isso que eu ia buscar.
Disse, é pá, vocês têm que regular as rendas.
Tem que ser.
E têm que arranjar as casas vazias e pô-las para as pessoas. E o governo respondeu: não, não vamos fazer isso porque não queremos honorar os proprietários. E quando tu vês que na Holanda, que é um país muito liberal, o preço de certas casas só pode ter 800 euros, preço da classe média até 1100. E só casos de tipo escalão é que podem estar no mercado livre. E aqui, onde não se ganha nada comparado com esse pessoal,
claro,
estamos mesmo a ser lixados. E portanto, e quando tu vês, quando se põe em causa isso, tu vês os jogadores, tu não apareces, ui. Nem eu nem tu. Aparece o pessoal dos Airbnbs com um monte de dinheiro para fazer cartaz de todo lado e aparece na televisão, o homem das proprietários na televisão, todo o pessoal de direita a falar, te faltava agora os proprietários como se os proprietários. Não é? Há essa tendência de dizer que o proprietário é uma pessoa que juntou dinheiro ao longo da vida e comprou três casas. Isso não é verdade. Aqui ninguém está sequer a tocar nesses proprietários. A gente está a tocar em fundos de investimento, tem 200 casas vazias em Lisboa,
claro,
porque fazem de banco de valorização, de acumulação de riqueza. Estás a ver? Tipo, à parte do pop-up que há pouco falei, Lisboa parece uma cidade de NFTs. Tu passas na rua, não tens casa e vês à noite tudo apagado, casas vazias, estão lá só a fazer
de
rotação e de aumento de riqueza, não é? Pronto. E nesta questão também, extrema-direita é igual. Que é, quando é que houve um grande aperto à extrema-direita? Depois do Alcide Monteiro, mas porque o sol se mexeu. Não foi porque o negro morreu. O negro só faz-se morrer, estás a ver? Foi porque o pessoal mexeu-se na altura, não é? E isso criou, é pá, um aperto tão grande, judicialmente, institucionalmente. Que não sei se é essa geração, mas tipo, eles desapareceram, não vias.
Eu era muito miúdo, não.
Pronto, não vias pessoal aí a bater em pessoas, estás a ver? Era muito difícil.
Sim, eu não cresci com essa memória. Eu sei que isso aconteceu, mas eu tinha tipo 10 anos.
Não, eu cresci com isso, com isso ser uma coisa da adolescência. Tipo, imagina, tu ias para o bairro alto, tu ias para a rua à noite e havia essas regras, tu sabias que aquela rua era assim, que aquela rua era assado, que aquela hora podias passar ali, portanto havia essa vida, né? Estavas permanentemente preparado
uma
para.
Uma vertigem, né?
Pronto.
Sim.
E isso desapareceu, estás a ver? E portanto, tens de começar a contar. Nós não falamos, para trás, não vão fazer nada.
Pois, nós não falámos, já temos pouco tempo, mas eu não quero deixar de ir lá. O bairro é um corpo político, não é? O bairro é também, que tu há pouco no início da conversa falávamos sobre como não há, ao mesmo tempo não tem aparência de cidade, não é? Onde as pessoas vão dormir, com sorte, um bocadinho, voltam para trabalhar, estão sempre em movimento, os transportes públicos não dão não só segurança, mas não dão espaço às pessoas. Uma das coisas que mais me impressionou na altura, quando foi a morte do Odair Muniz, foi, e eu acho que isso eu acho que é importante que tu saibas, porque eu acho que a tua voz foi importante na altura, porque eu acho que poucas pessoas percebiam esta questão do que era um Jesus, do que era esta ideia de, por todos estes nomes, uma zona sensível, um bairro problemático, estas palavras carregam dentro de si esse gap de 5 gerações do que tu falavas.
E a desumanização.
E a desumanização, e de repente a polícia que está altamente militarizada, até aos dentes, armada com tudo.
Zona marcial.
Sim, tu dizias que eram como se fossem máquinas de guerra, não é? Tipo, e o que eu te pergunto é: nascer num bairro assim, nascer nesta zona, se nós mudássemos a nossa linguagem social em relação a estes acontecimentos, ajudava? O que é que as pessoas que muitas vezes dão-se conta pela primeira vez? Eu acho que isso é importante. Há muitas pessoas que estão a ouvir esta conversa e pensaram vagamente sobre estas coisas, mas nunca te ouviram falar tanto tempo, se calhar. E não quer dizer que também toda a gente tenha que ser o ativista e ir para a rua. Mas eu acho que o que tu me estás a dizer é que tem cada vez mais que ser. Pergunto-te se como é que nós podemos estabelecer essa ponte? Não é? Porque o grande problema deste tempo, eu acho, são as tais câmaras de eco, não é? As nossas bolhas. Eu vejo aquilo que me aparece no telemóvel porque eu vi três vezes as mesmas coisas e, portanto, estou sempre a levar com suplementos e também imagens de bruxaria, mas isso são as coisas que eu acho graça. Que me aparece.
Bruxaria?
Não, coisas tipo fantasmas e assim.
Ah, não, isso, parece que fosse mais tipo renteria e coisas
não,
assim.
Não, não, não. E também acho que eu leio, eu gosto de tudo. Gosto. Mas vou ver. Não, eu no Instagram, no algoritmo é isso, mas a vida é um algoritmo. E esse é que é o meu ponto. Onde eu olhar a minha atenção.
Aqueles tramadores com algoritmos?
Sou o quê?
Agora vou-te tramar com algoritmos.
O quê? Porquê?
Não, eu tenho uma brincadeira com os amigos que é um tipo de cenas estranhas, estás a ver?
Sim.
Eu mando para ti.
Manda.
Tu abres. Não, mas a questão é essa.
E depois de repente só me aparecem essas
pisadas,
coisas.
Pisadas, a gente passa a vida a tramar-se uns outros.
Eu não
com
me importo,
isso.
Eu não me importo.
E realmente aquele pessoal tipo de autoajuda, estás a ver?
Sim, sim, sim.
Toma este.
Adoro. E aquelas pessoas tomam 17 suplementos de manhã. Right. Ou seja, esta ideia. Mas isto está tudo de mão dada, porque sim. Há a ideia da vida perfeita. E uma pessoa que nasce num sítio onde não tem oportunidades e abre o telemóvel, que se calhar é a única janela que tem para o mundo, e de repente a minha vida tem que ser perfeita e igual a estas pessoas, e não é.
Uhum.
No fundo é como é que se cria estas pontes dentre as bolhas. Porque o que se passa é isto. Se esta é uma zona sensível, eu não vou lá.
Sim, sim, sim.
Se este é um bairro problemático,
eu vou dizer uma cena.
Diz.
Bem curiosa. Quando o pessoal estrangeiro vem comigo fazer alguma coisa e eu estou a trabalhar no bairro, eu mando-lhes a localização, eles vão lá ter.
Sim.
Se for um português, não posso fazer isso. Estás a ver? Uhum. Se eu estiver no Portugal Novo, porque nas Aleias, tem que ir ao centro comercial das Aleias buscar a pessoa. Não é? Ou se estiver nos Ampos Jovens, tem que ir ao Alfargido buscar a pessoa.
Sim.
Se eu estiver com um camão qualquer, não é aqui. É para lá ter, estás a ver? Isso é interessantíssimo, mas não acontece nada. Né? Pronto, agora, epá, hoje em dia, o bairro é um corpo político, por aquilo que falámos no início, né? Porque são pessoas que foram empurradas. Isso é interessante, as pessoas não têm noção disso, né?
Uhum.
A maior parte das pessoas que moram nas foram empurradas a morar ali. Nenhuma foi parar ali de livre-arbítrio, de olha, eu recebo X, vou escolher uma casa aqui. Olha. Não, estás a ver? Quando tu olhares para a origem desses bairros, que é coisa que nunca ninguém faz, e eu fiz esse trabalho um bocado com as senhoras mais velhas,
uhum.
As primeiras pessoas que vieram para esses sítios, né? E tu pensas, pá, uma mulher vem, foge à fome de Cabo Verde dos anos 40, no tempo de fascismo, não é?
Uhum.
E vai para São Tomé, trabalhar na roça, como se fosse uma pessoa escrava, estás a ver? Com grilhetas e tudo, e capatazes.
Uhum.
E em 73 vem para Lisboa, com os filhos, sozinha. E agora pensa lá, bem, uma mulher que faça esse percurso, com 4 filhos, chega a Lisboa de barco, em 73, pensa lá, onde é que ela vai arranjar a casa? E de repente o que acontece é, era preciso pessoas para trabalhar, não havia pessoas para trabalhar porque estavam pessoas fugidas ou na guerra,
uhum.
Portanto havia falta de juventude, pessoas vêm desses países um bocado assim, um bocado depois de 5 de Abril,
uhum.
E não tinham casa para viver, ninguém ia arranjar casa.
Foram então, pessoas que vêm, não é?
Pronto, então mandaram-nos para terrenos e construíram ali a sua casa. Foi assim que nasceu o 6 de Maio, uhum. Foi assim que nasceu as Fontainhas, não é? Pessoas que. E atenção, e tinha que ser. Construções não definitivas, porque se fosse definitiva a polícia destruía. Então o pessoal fazia aquela cena que é o de junta-mão, que é ao fim de semana, debaixo da parte de pano ou da parte de cartão, construíam a casa com tijolos,
uhum.
E só quando estivesse pronto é que tiravam, como se fosse embrulho, a casa está pronta, se é pronta a polícia não destrói. Estás a ver? Portanto, esse pessoal foi assim que aconteceu. Não é como as pessoas hoje em dia pensam, as pessoas vieram de longe e foram morar em barracas porque queriam, não tem nada a ver com isso, estás a ver? Portanto, o facto das pessoas estarem em sítios a morar, questão de política pública, é interessante pensar que. São pessoas que não tiveram, do ponto de vista da aspiração de morar aqui, capacidade de decidir.
Uhum.
Não é? E depois.
Nem imaginário, que foi uma coisa que falaste há pouco.
E depois, quando tu constróis o bairro, metes lá a pessoa, é engraçado que o conjunto de políticas que são supostas serem usadas para te emancipar, depois são usadas para te castrar. Achando, imagina tu, nunca na tua vida tu cresceste com o ónus de ver uma assistência social atribuída a ti.
Sim.
Atribuída a ti, por origem, nem sequer tu pediste nada, só porque estás naquela casa. Que vai ver como é que tu educas os filhos, como é que tu nem sei o quê, que depois tem a sua subjetividade moral para fazer o que coisa, não é? E com isso pode retirar a casa, aumentar a renda, chamar a CPSJ para retirar a criança, estás a ver?
Mas dirão que é o Estado a garantir que esta pessoa, por exemplo, aquelas crianças vão à escola, não é?
Sim, sim, mas isto virou muito, estás a ver? Coisas que eram suportes feitas para emancipar, hoje em dia servem para castrar. Eu conheci pessoas no 6 de Maio, no fim do bairro. Já estavam cá há muitos anos, portanto tinham cidadania portuguesa e tinham empregos, não é? E não ia haver um 6 de maio, tipo, imagina, não ia haver o. Isto agora vou voltar a usar isso para ir ao corpo político. Uhum. Portanto, as pessoas não iam ser como aquilo foi um realojamento. Em 2015 já havia muitos problemas. Porquê? O recenseamento das pessoas que lá moravam foi em 93. Portanto, tu vais dar uma casa com a tipologia de 93 em 2015. Não faz sentido nenhum, né? Já morreu o pessoal, já nasceu outro.
Sim, claro. Passaram quase 20 anos.
E pronto. E eles decidiram que não iam construir um bairro para aquelas pessoas, que elas iam ser inseridas nos bairros que já existiam. Portanto, também fizeram o quê? Pressão sobre os bairros que já existiam para pessoas com mais fones e para expulsar de casa, para ficarem vazias, para as pessoas empalar. Portanto, logo criar problema entre as pessoas. Uhum. E depois, as pessoas que podiam conseguiram negociar, comprar uma casa. Porque não ia haver o bairro deles, não é? Uhum. Então eles diziam assim: pá, eu, olha, se não vai haver bairro 6 de maio, eu prefiro comprar uma casa a 30 km daqui e parar a Idanha, que é Luz, ou ir parar a Monte Abrão, uhum, ou a Rinchoa, tu ficar aqui na Amadora, num bairro, e estás sujeito ao ciclo vicioso do costume. Uhum. Porque se tu moras naquela zona, tens polícia militar a olhar para ti todos os dias. E tu és sempre suspeito, não podes encostar à parede, a quantidade de problemas com a polícia vai aumentar. Tens a assistência social, não sei o quê, tens aquela escola, e o pessoal pensa assim. Então vou morar para a cidade, estás a ver? A pessoa já mora na Damaia, né? Está na cidade, precisa que tu
dizes.
Vou morar para a cidade. Pronto. Só uma questão do corpo político, é assim. Portanto, isto tem um lado político, sim, que a política pública fez estes bairros existir, mas neste momento é curioso que os bairros, assim, no plural, já são um corpo político de resistência bairro grande. Tu hoje em dia tens. Imagina, tu dizes, por exemplo, onde tu moras, eu moro em Alvalade, ou moro em Telheiras, não é? São nomes de real estate e que o pessoal. Mas já não são bairros, estás a dizer? Por aquilo que foi há pouco, da maneira como o pessoal todo.
Sim, não tem comunidade. Não é?
Já. Uhum. Estes bairros dos expulsos, dos despejados, que é onde está a política pública portuguesa, para já tem uma grande potência porque são sítios mais jovens. Uhum. Uma cidade envelhecida é lá que há jovens, estás a ver? É lá que tem uma diversidade cultural muito grande, é lá que o pessoal. Produz cultura quase como modo de vida, também porque é uma resistência, não é?
Claro.
Pronto. Isso é muito interessante. Mas são espaços de resistência, porque são espaços dos despejados disto tudo, estás a ver? Pá, tu no Covid não tens noção. Pá, já é esse pessoal aqui a trabalhar. Nós em casa, é esse pessoal tipo, trabalhar ali, cheio de gente.
Sempre a trabalhar. Era, não é? Eu estive na rádio na altura, no ar.
Pronto.
E era muito extraordinário como era, essas eram as pessoas que ouviam, mas milhares e milhares, claro, e milhares. E as pessoas agiam como se tivesse, toda a gente estivesse em casa. Essa, sim, não era, não, a realidade.
Mas agora aqui outro layer interessante: que é, se tu fosses ao bairro, assim, como o bairro não tem condições, porque como eu disse, o relojamento foi feito desarticulado com o recenseamento, portanto, e as pessoas voltaram para as casas dali porque não se emanciparam, foram expulsos do mercado habitacional, portanto tens tipo 10 pessoas no T2, tu precisas estar na rua para viver no bairro, não podes estar em casa,
claro,
é uma confusão. E onde é que a polícia estava a ver se havia pessoas na rua? Não era onde eu moro, na Penha de França, era nesses bairros, mas com drones, mano. Tu tinhas drones a girar nos bairros, a dizer, vão para casa, e depois chegava a polícia toda montada, estás a ver? Portanto, neste momento, os bairros, no plural, que nós usamos, quase como a tirar empatia, não é? Bairros, a gente toda pobre que mora ali, são espaços de resistência brutais. Agora, vai ser difícil voltar aqui um exemplo quase em primeira mão do ponto de vista mediático, assim, de grupo mediático. Tu lembras-te do incêndio do autocarro de Cavaleiro?
Sim.
Que até o motorista Tiago que foi queimado. Não é?
Isto na sequência do que aconteceu com a morte
do tal.
Sim.
Temos uma conferência de imprensa dada pelo primeiro-ministro, com todas as forças policiais, em que ele diz, inclusive, que para além de justificar as coisas, o Martim Menino justificou, apanhámos esses jovens, fez uma rusga em Lourdes e não sei o quê. Os dois jovens que estavam em prisão preventiva por terem feito isso, vou dizer uma cena, as pessoas funcionam ao contrário, não é? Imagina, eu vi aquilo nas notícias. Era o Pedro e o Wilson presos. Foto deles em todo lado, fotos dos dois jovens, não é? Que tentaram matar um motorista, atenção, que é este grau de gravidade. Depois tens que imaginar também a vida do motorista, que é uma tragédia, e também a vida daqueles jovens, tipo os pais deles, toda a gente a apontar o dedo, os filhos são dos assassinos, assim que escancarado do chão. E depois disseram, eles têm acidentes disto e disto, disto. A primeira coisa que eu fiz foi tirar para o bairro, porque jovens com aquela idade, já têm tipo 24, 25, não são miúdos, estás a ver? Com aquele cadastro, nunca iriam fazer aquilo. Quando a pessoa pensa ao contrário, pensa, tem cadastro, foram eles. Não, eu penso ao contrário, não, se tem aquele cadastro, nunca se iam expor a fazer aquilo. Estás a ver? Resultado, passaram agora 6 meses e fui acompanhando o caso. Já saíram de prisão preventiva. Sabes o que é que saíram? O próprio Ministério Público pediu, não foi o advogado de defesa. O Ministério Público pediu ao juiz para os soltar porque não há provas que foram eles. Porque eles estavam no sítio, estás a ver? Agora, eles foram presos. Houve mandados de captura 10 na altura, né? Fizeram buscas em vários sítios. Há jovens que eles foram a casa que estavam estrangeiros há anos. Estes dois, um estava em casa doente, o outro estava em Lisboa. E eles dizem, né? Pai, estava em Lisboa, estava em casa da minha namorada. Estava no cinema. A minha mãe telefonou-me do bairro a dizer: pá, não venhas cá que está uma grande confusão. E eu assim, ficaram prisão preventiva. 6 meses. Agora saíram, viste isso nos mídias?
Não.
Saíram, estão cá fora. Com o sistema público a dizer: pá, é impossível estarem lá, menos o Pedro, porque estava mesmo em Lisboa. Estás a dizer, como eu já tinha dito, como a namorada como testemunha, como mãe como testemunha.
Foi preso na mesma. Foi detido na mesma.
E ficaram presos 6 meses. Estás a dizer, não, agora foram soltos para o Ministério Público disse.
Sim, sim.
Tu viste a cara deles de algum lado? A falar sobre isso?
Não.
Eles estão disponíveis. Tu viste os mídias falarem sobre isso dessa forma? A única coisa que eu vi foi Helena Ferro Gouveia e Aventura a partilhar aquilo. É uma vergonha. É uma vergonha que prendam pessoas sem as provas adequadas. É uma vergonha que os ponham em todo lado nas notícias e que se lixem a vida deles com isso. É uma vergonha que o Primeiro-Ministro faça uma conferência de imprensa sobre aquilo. E porquê é que foram estes jovens? Porque se moram numa zona urbana sensível. Porque estão cadastrados, têm lá na polícia as fotografias dos todos, têm as redes sociais desde sempre. E que não foi preciso prender alguém por aquilo que fez. Mais, tiveste jovens que assinaram papéis a dizer que eles estavam lá e que os outros não estavam lá. Estás a dizer para tu veres o nível. E não os soltavam. E agora, ao fim de 6 meses, um foi mesmo solto, o outro acabou a preventiva e o Ministério Público não renovou, porque não. Estás a ver? Está tudo calado. Veio o Primeiro-Ministro falar sobre isso, ninguém diz nada. E os jovens foram apanhados aqui, porque são jovens negros. Porque moram naquele sítio, porque moram até nos prédios em frente onde o teu carro ardeu. E tens esta cena que é: tens uma pessoa cuja vida ficou gravemente danificada, estás a ver? E tudo barricado de. Tens de prender as pessoas certas. É uma vergonha uma pessoa ter sido sujeita a estar queimada, a ter lesões, e prender as pessoas erradas. É uma vergonha ainda hoje estar a pedir. O pessoal estima de não, soltaram, não, soltaram, prenderam eles. Isso, isso é que é uma vergonha.
Sim.
Estás a ver? E portanto, para tu veres.
E o ciclo de raiva que isso gera, não é?
Claro, mas para tu veres como crescer num sítio, estás a ver?
Determina
e tudo. A falta de empatia, a falta de conhecimento mútuo, que é uma coisa provocada, lá está. Cria este campo de possibilidades políticos. E uma coisa que nós não estamos a ter noção, nós pelo menos lutamos por alguma coisa diferente, é que este tipo de decisões políticas, as impunidades que falámos há pouco, a questão dos migrantes e quê, tiram vidas. Estás a ver? E nós não estamos a conseguir responsabilizar os políticos por isso, estás a ver? Mas as opções políticas deles tiram vidas. E por isso, quando nós discutimos num bairro social com pessoas negras o que se passa, quando discutes com ciganos, estás a ver? As pessoas não têm a noção. Que para muitas delas, quando estão a discutir isso, estão a discutir sobrevivência, não estão a discutir, estás a ver? Nós já tiramos para o lado, ah, os imigrantes estão ali à porta do zero. Não, a gente está a falar de sobrevivência de vida mesmo, não estás a falar de. Estás a falar de direito a uma vida, estás a falar da vida e da morte deles, estás a ver? E nós trabalhamos muito politicamente não querendo saber disso, estás a ver? E usando disso e a morte do outro e dos outros no plural para a vigência das minhas vontades.
Como é que tu, já estamos a acabar a nossa conversa, mas como é que tu vais, trabalhas já há bastantes anos, como é que tu vais renovando a tua esperança? Existe esperança? Ou seja, porque tu trabalhas com políticas públicas, tu já viste provavelmente mudanças de vidas, não é? Várias. Isso acredito que vá dando uns balões de oxigênio. Mas depois parece que estamos sempre a discutir o mesmo tema, não é? Ad eternum. Tu tens sonhos para o país que gostavas que fossem concretos, que sejam materializados? Tu acreditas que é possível dar a volta ao sistema, estando dentro do sistema?
Então, é assim.
É diferente do que era nos anos 90, imagino, não é?
Claro, claro. É diferente, também tem a ver com isso, né? O tipo de energia que eu tenho é diferente, né? Portanto, é difícil dizer-te que um tornar um radical vai estar nas ruas, né? Eu tenho uma visão pensada sobre isso, talvez pessimista, talvez não, pessimista. Talvez aniquiladora no sentido de não vejo grande futuro para a raça humana, estás a ver?
Parece. Ser engolidos por uma bola de fogo.
Sim, até a maneira como tratamos o síndrome Moramos, não é? Pessimista, mas depois tenho uma vida que me obriga na prática a fazer qualquer coisa. Portanto, são coisas diferentes, estás a ver? Por imensas razões, porque tenho uma série de relações pessoais que me interessam e, portanto, bora, porque sou pai, bora, não é? Não dá para fugir sequer, estás a ver? Então, tenho uma ação que tento seja positiva, construtiva, construir algo. Estás a ver?
Não só. Bem, vais cair para o chão. Queres sair?
Não, para quem nos ouve, só porque.
Não, desculpa, estou só aqui. Ah, exato,
a produtora ficou emocionada com o meu discurso.
Ficou muito emocionada.
E está aqui a chorar, mas.
Tem 22 anos e não acredita que o mundo vai acabar um dia. Não, portanto, mas este. Diz.
Não,
desculpa.
Pessimismo no pensamento e na análise e afirmação na ação é um bocado o que eu faço, estás a ver? E aí tens razão, para além da cena de ser pai, não sei o quê, também há cena geracional de já ter alguma idade. E de coisas que andei a fazer com 20 anos, continuar a acompanhar, né? Então, aquilo que falámos há pouco, ciclo de pobreza. É pá, assim, onde eu trabalhei, que os miúdos tinham, por exemplo, aquela geração toda, filha dos anos 90, órfãos do pessoal que morreu de sida, que morreu de overdoses, né? Crescia muito com esses miúdos. E tu vês miúdos que cresceram assim, que tinham, e tinham, ficaram só com o quinto ano. E eu agora vejo-os com pais com 36 anos. É buscar os filhos à escola, vá-los almoçar, pôr os centros de estudos a seguir, ver que os miúdos com 11 anos já têm mais cuidado que os pais. Apesar de tudo, eu consigo ter em alguns sítios alguma noção dessa evolução. Mas depois, curiosamente, grande parte desses miúdos que eu conheço hoje em dia vão todos na direita, estás a ver? Mesmo vindo destes meios, estás a ver? E é interessante, e cresceram sob o Estado Social, com as políticas que existiam, que até permitiu estarmos lá a trabalhar todos juntos, mas continuam a achar, estás a ver? Apesar disso.
Vou votar.
Sim, porque de facto não tenho nada de inspiração, estás a ver? Porque.
É falta de imaginário também, como tu dizias, é falta de capacidade de ver para além daquilo que são as nossas circunstâncias.
Mas tu, pronto, não sei se tens noção como é que. Só tenho uma ideia. Tipo, o miúdo mais travestido de um bairro em que eu tinha trabalhado, mais travestido, não é? O mais fixe assim a desenvolver conversa, não sei o quê. Se agarrar ele e for ao quarto inglês, chegou à publicidade para uma entrevista de trabalho, ele foge a correr. Eu trabalhei muitos anos num bairro ali nas Oleias, que é Corraleira. Uma geração de miúdos teve cédula de nascimento, porque eu fui com eles tirar a cédula de nascimento. Mas se a geração de miúdos andou de metro, as Oleias têm metro, atenção, para a primeira vez comigo, tipo, em adolescentes, não é? E a grande cena de mexer-se na cidade, há duas grandes cenas. Uma era o Marquês, quando ganhava o Benfica ao Sporting, era assim a experiência e tal. E outra é, mas muito enquadrado, em conjunto, na marcha. Estás a ver? Pronto. Tanto está bem feito para a pessoa. E estás a falar de um sítio que é nas Oleias, cidade, não é tipo, não é em Unhos, na apelação, estás a ver? Nem Louros. E esse pessoal não sabe circular na cidade. Foi educado para tal. Se não sabem circular na cidade, não sabem os códigos. É como a política pública. Por exemplo, eu tinha um artigo até no DN chamado Economia da Fome. E que tem a ver com essa cena. Tipo, assim, até as políticas públicas são dominadas por pessoas como eu, organizações. Que não estão nos territórios e que nem são pessoas dos territórios. Até o dinheiro da política pública circula essencialmente no centro e não no sítio onde as pessoas estão, sejam sem abrigo ou sejam os moradores dos bairros sociais, estás a ver? Porque há uma codificação, há uma separação e, portanto, os instrumentos que existem para criar política pública num determinado bairro não é acessível à pessoa desse bairro para tomar em conta a sua política pública, estás a ver? Tem códigos, tem relações, tem formas de escrever para tu não chegares lá. Tanto até por aí tu vês, não é? Tipo...
Até a linguagem.
Yeah. Não, mas é isso. Vais tu fazer uma candidatura. Não, está feito para tu não conseguires. Depois tu atiras-te com a cena do. Que as pessoas comem. Né? As pessoas comem assim, tipo. Concurso público é para ser transparente. Claro que não é transparente se um concurso público tem uma linguagem específica. Tem a forma burocrática, que é um código também, de preencher. O António vai preencher, mas o Adélio que mora naquele bairro não vai conseguir preencher nunca. Portanto, ele nunca vai poder criar a política pública para ele, não vai poder conhecer o clube por ele. Estás a ver? Isto não é meritocracia nenhuma.
Sim.
Estás a ver? É vendido como se fosse. Mas não é.
O que é que tens debaixo da língua? É a pergunta final deste programa.
Não tenho um Victor.
Não tens nenhum Victor. Às vezes imagino que precises com algumas pessoas com quem tens que debater.
Não, eu sou muito calminho. Muito calminho externamente não, né? Mas não tenho vontade de aprender, basicamente. Eu tenho debaixo da língua.
É?
Yeah.
Quando é que aprendes mais?
Mano, todos os dias, vou dizer, a ler e a falar com pessoas. Todos os dias. Todos os dias surpreendo. Não no sentido de que eu nunca estou parado. Portanto, se eu nunca estou parado, nunca me surpreendo assim à grande. Não é tipo, pronto, tenho um dogma fechado e de repente vejo uma coisa. Uou! Não, estou sempre, na verdade, exposto para. Mas essencialmente gosto sempre de fluir e estou. Basta a língua que quero é a vontade de fluir por onde eu não espero, estás a ver? Para aprender. Eu não quero nada ser esta conversa que estou a ter um bocado e que muito pessoal de mídia faz, que é o mediador, é aquele de nós que fala com os outros, não é? Há muita essa conversa às vezes, tipo. Mas quero ter um papel em criar conexões, em criar pontes e em. E em decifrar, em nos ocultar e decifrar.
Isso é muito interessante a parte do decifrar, porque uma das coisas que eu acho que tu tocas aqui que é muito importante é uma, lá está, o código é invisível para mim e que eu falo esses códigos ou que eu tenho esses códigos, eu só sei se alguém me disser: ah, existem estes códigos, já pensaste sobre isso? Porque se nasceste nisso, não pensas sobre o assunto. Claro, portanto, isso é fundamental o que estavas a dizer sobre se eu nascer num determinado sítio, eu não sei o que é que significa ir ali porque nunca ninguém me explicou, não faz parte da minha mãe, nunca me explicou, o meu pai não me disse, na escola não me disseram. Isso é fundamental. Eu pergunto se não tens vontade nenhuma, ou se, quer dizer, já fazes políticas públicas, trabalhas com pessoas, mas gostarias de ter um papel político relevante no sentido do sistema?
Epá, ouvi uma brincadeira que girou há um tempo, não sei se apanhaste ou não, que foi alguém que fez gerar uma subscrição para me convencer a ser candidato à Presidência da República.
Não vi.
Pronto, andou a girar aí. É. E vou ser sincero, tipo, fico bem indignado com isso.
Indignado?
Sim, porque não percebo mesmo o que é que o pessoal tem na cabeça. Ou seja, mas há uma indignação também é pessoal e que retrata o princípio da nossa conversa, que é: eu não tenho noção disso. Então, eu tenho zero noção. Nisso sou um falhado. No sentido de poder determinar um roadmap, um KPIs, que eu posso dizer sobre comigo próprio. Estás a ver? Comigo próprio. Não tenho a menor ideia. As pessoas que me abordam na rua, que me falam, estas pessoas que me dizem: calhar só para chatear, porque na esquerda não sei o quê. Eu não tenho a menor noção dessa cena, estás a ver? E
isso também não tens que querer isso, não é?
Não, eu não quero.
Não tens que abarcar essa
não
responsabilidade.
Quero. A resposta à tua pergunta é: não tenho noção que me façam essa pergunta.
Sim.
Estás a ver? Portanto, é uma boa resposta, por outro lado. E acho que posso influenciar fazendo este esforço de descodificar. Estás a ver? Produzir trabalho, produzir textos. Uhum. Acho que posso, de facto, influenciar dessa maneira. Não tens que ser necessariamente um candidato.
Sim. Estar vivo é um ato político, não é? Convém lembrar isso. Obrigado por teres vindo ao Debaixo da Língua.
Obrigado pelo convite.
Gostei muito. António Brito Guterres, nós voltamos para a semana com mais conversas do Debaixo da Língua, powered pela Cooper na Rádio Comercial.
Debaixo da Língua.
António Brito Guterres, uma convidada esta semana do Debaixo da Língua. Siga o António nas redes sociais, veja na televisão, participe nas perguntas e nas discussões que ele provoca, que eu acho que todos, enquanto sociedade civil, devemos ter um olhar que ultrapasse a soleira da nossa porta e que faça parte deste coletivo, deste caldo onde todos pertencemos. Convém lembrarmos disto, sobretudo numa altura tão extremada. Na próxima semana, entrevisto uma rainha do humor, esgota coliseus, fala-nos da sua sombra e faz-nos rir já há bastantes anos. Globos de Ouro, não sei quantos tem, mas deverá ter vários. Tem-me a ligar neste momento. É ela, é a Bumba na Fofinha. Vamos conversar com Mariana Ceruia Cabral na próxima edição do Debaixo da Língua, um programa patrocinado pela Cupra para a Rádio Comercial. Eu sou o Rui Maria Pego, a produção está a cargo da Margarida Gonçalves e a sonoplastia é de Paulo Castanheiro. Adeus, até para a semana.
Debaixo da Língua.